3:30, de volta com o Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa.
Eu sou Bruna Sobreira.
E eu sou Felipe Sartoreto. E agora, 3:30, Bruna.
Hora de entrevista.
O Cine Humberto Mauro promove a mostra Clint Eastwood, buscando aí exibir parte da obra do diretor, trabalho marcado pela narrativa e desenvoltura em diferentes gêneros cinematográficos. A mostra conta com 11 filmes do chamado Mestre do Cinema, e quem fala mais sobre o assunto é o gerente de cinema da Fundação Clóvis Salgado e coordenador da mostra Clint Eastwood, Rafael Sicarini. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde.
Seja bem-vindo de volta aqui ao Expresso 104,5.
É um prazer estar de volta.
Rafael, por que aí falar de Clint Eastwood? Explica qual a importância dele no cinema.
Bom, primeiro é interessante falar dele como diretor no momento em que ele está tão em voga pela questão política, né? Recentemente ele fez aí um pronunciamento de apoio ao candidato republicano nos Estados Unidos, enfim, foi muito criticado por isso e chamou muita atenção como um diretor, com uma obra tão humanista, enfim. Pode ter uma posição política tão aparentemente contrária do que o cinema dele, de alguma maneira, pode nos fazer pensar. Na verdade, é um pouco provocação, quer dizer, na hora que estão falando muito do Clint Eastwood pelos motivos errados, a gente está lembrando por que ele é esse grande artista que ele é, enfim. Tem um pouco desse momento interessante para mostrar isso. Agora, do ponto de vista da história do cinema, ele é, hoje, um dos grandes diretores a fazer um cinema que a gente chama de clássico, ou seja, um cinema que se propõe a contar a história, a fazer uma narrativa de forma muito límpida, de forma muito clara, de forma muito linear, mas fazer isso com tanta qualidade, com tanto domínio da narrativa, com tanto controle, que isso o torna um mestre do cinema clássico. Quer dizer, hoje é difícil a gente pensar algum diretor que tenha esse domínio da narrativa mais clássica do cinema como ele tem. Então hoje a gente fala que o Clint Eastwood é talvez o melhor diretor clássico em atividade.
E aí, você justamente comentou que ele é um diretor mais clássico, e vem de um trabalho de ator antigamente, e agora de diretor. Como o público aí atual ainda admira suas obras, mesmo sendo esse estilo mais classicão? Por que você acha que até hoje ele faz aí tanto sucesso?
Eu acho que tem alguns motivos, mas um que é muito importante é o seguinte: apesar dele trabalhar no modo clássico, quer dizer, a maneira com que ele articula a linguagem cinematográfica ser clássica, o olhar dele é muito contemporâneo e mais que quando assim, digamos, ele é moderno, no sentido de que é um olhar que duvida das facilidades de se interpretar o mundo, que não divide exatamente a vida entre bem e mal, que duvida das explicações simples para as questões centrais do ser humano, que faz uma investigação muito profunda sobre a finitude humana, né? O Clint Eastwood, como diretor, independente do gênero do filme, e são vários os gêneros nos quais ele trabalha, com os quais ele trabalha, ele sempre discute alguma questão muito importante. E essa questão, por exemplo, da finitude, da morte, essa é uma questão que recorre nos filmes dele. Ou seja, ele consegue ter, mesmo trabalhando num paradigma muito clássico, ele tem um olhar muito complexo, muito moderno, e também consegue manter-se uma autoralidade, quer dizer, uma certa coerência temática, um certo olhar sobre o mundo que perpassa todos os filmes, independente do gênero que ele está. Então isso o torna um autor muito interessante, né? Muito vivo, muito inteligente, enfim, muito decisivo do cinema contemporâneo.
Rafael, e a gente comentou aí, você comentou justamente sobre essa questão política do Clint Eastwood e dos temas que ele trata. Em filmes aí, filmes mais recentes dele, como Gran Torino e Menino de Ouro, tratam aí de temas polêmicos, sociais e políticos aí, como a questão dos imigrantes, a questão da eutanásia. Você acha que é uma tendência do trabalho dele mais recente?
Na verdade, eu acho interessante porque, bom, a maioria de nós, a gente tende a sempre tomar o lado democrata, né, política americana, né? Principalmente pelos últimos republicanos que tiveram o poder, né? O Bush, sobretudo, que marcou muito negativamente. E a gente tende a associar os republicanos a uma série de bandeiras questionáveis. O Clint Eastwood é engraçado porque o cinema dele é um cinema muito maneiro. Você citou, por exemplo, Menino de Ouro, que é um drama, né? No sentido mais tradicional do drama, personagem, a gente acompanha o conflito dessa personagem, personagem que sofreu uma série de injustiças, é um personagem com muito valor individual, e mesmo assim ela não consegue, quer dizer, é um filme muito sobre a injustiça fundamental da vida, não necessariamente o bem prevalece, não necessariamente a virtude prevalece. E assim, como conciliar esse olhar social, político e existencial dele com esse conservadorismo dele na política? É até um desafio, na verdade. Um desafio até para a gente repensar a nossa própria noção, com a maneira com que nós encaramos o pensamento conservador, digamos assim. Não necessariamente esse pensamento é apenas mal, digamos, como não existe só bem e mal na vida, não necessariamente o pensamento que não é o democrata, não é o progressista, não necessariamente ele encarna tão e somente o mal. Então o Clint Eastwood provoca essa certa fricção nessa ideia, né? Uma figura tão sensível, um artista tão talentoso, uma figura que observa a vida com tanto, né, detalhe e carinho, como que é politicamente conservador e como que a gente pensa essas duas questões. Eu acho que isso, inclusive, é um dos propósitos dessa mostra. O Gran Torino, que você citou também, é um personagem que encarna um pouco essas questões, né? A questão da imigração e aquele personagem, enfim, é um pouco ele. Eu acho que é um pouco ele, aquele personagem, de certa maneira. Mas, enfim, é um dos propósitos dessa mostra. Eu não tenho uma resposta pronta, não. Eu acho que é isso. Digamos, ser conservador não significa não ter um olhar humanista, não significa necessariamente, às vezes sim, às vezes não. O caso dele, eu acho que é um caso em que fica claro que não.
Agora são 3 horas e 37 minutos e você está no Expresso 104,5. Hoje estamos falando com o gerente de cinema da Fundação Clóvis Salgado e coordenador da mostra Clint Eastwood, Rafael Sicarini. E Rafael, no filme aí como Os Imperdoáveis, que tipo de características que a gente consegue ver do estilo dele que tipo consagrou ele no início da carreira? Você acha que teve muitas influências aí pela passagem do faroeste? Como que foi isso?
Ele tem primeira carreira como ator, né, dentro desse gênero, muito conhecido, assim, o Sérgio Leone, né, Por Um Punhado de Dólares, O Bom, O Mal e o Feio, né, e depois esse filme, Os Imperdoáveis, ele já tinha uma carreira como diretor consolidado, apesar da nossa mostra começar no final dos anos 80, desde os anos 70 ele já dirige filmes. E esse filme, ele é muito importante para o gênero, porque ele acontece no momento, no início dos anos 90, em que o gênero está praticamente morto. Praticamente não se faz mais o Western, praticamente não tem mais produção desse gênero, e ele dá uma revitalizada. Digamos, eu não sei se ele revitaliza o gênero, porque não há outros grandes filmes, tantos grandes filmes depois dele, mas, digamos, ele é um respiro, né, um suspiro de inteligência para esse gênero que estava tão... E é um Western mais desencantado, né, um Western mais cinzento, menos... O Western clássico, ele é muita questão do herói, né? O Bancos, tudo tende a vencer a virtude, a virilidade. O Western é muito marcado pelo personagem John Wayne, né? E esses solitários, forasteiros, que conseguem fazer valer os valores da justiça. Da, enfim, no caso dos Imperdoáveis, é um Western mais desencantado, mais cinzento, mais a cara dos anos 90 mesmo. E é um novo olhar que ele coloca para o gênero, por exemplo. Um filme do Aonde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen, que também revitaliza o Western mais pra frente, certamente bebe na fonte do Clint Eastwood ali nos anos 90. E é mais um filme que mostra a variedade, né? A gente tá falando do Menino de Ouro, que é um drama, falou do Gran Torino, que é também um drama social, digamos assim, agora estamos conversando sobre um Western. Eu citaria também os filmes de guerra dele, O Conquista da Honra e O Cárcere de Vojima, que são filmes muito interessantes, porque é o mesmo momento histórico, sobre dois pontos de vista, um sobre o ponto de vista americano, norte-americano, e o outro sobre o ponto de vista japonês. É muito raro, se não inédito na história do cinema, um diretor se propor a contar uma história sobre dois prismas diferentes. E isso ajuda a gente a pensar aquela questão política que a gente está discutindo aqui, né? Assim, que figura interessante, né? Que é conservador e tal, mas é capaz de fazer dois filmes, sendo norte-americano, e um filme sobre um prisma japonês da Segunda Guerra Mundial, que o Japão foi inimigo dos Estados Unidos nessa guerra, como todos nós sabemos. E ele, como artista, se propõe a observar sob o prisma do outro, sob o prisma do inimigo. Isso é muito raro, sobretudo no cinema norte-americano, né?
E, Rafael, acho que você já deu um pouco esses apontamentos pra gente, mas como que funcionou a escolha dos filmes pra mostra?
Eu acho que eu tentei pegar essa produção dele dos anos 90 e 2000, digamos assim. Eu acho que é uma produção muito forte dele. Eu acho que ele atinge maturidade como diretor de atores. Tem filmes que ele atua, tem filmes que ele não atua. O primeiro da mostra é o Bird, né, que ele faz sobre o Charlie Parker, que é um grande jazzista. O Clint Eastwood é um fã de jazz, é um compositor musical também. Então foi muito importante na obra dele. Então eu peguei esse do final dos 80 e vim até quase o presente aqui, só não peguei os mais recentes mesmo. E o recorte foi esse, assim. alguns filmes que eu acho os principais filmes da obra dele estão nesse período dos anos 90 e 2000, que é quando ele atinge a maturidade como diretor. Eu acho que nesse momento estão os seus principais filmes, seus filmes mais consistentes, seus filmes mais interessantes, e por isso eu escolhi esse período para poder abordar nessa obra. Não que não tenha filmes interessantes dos anos 70 ou antes dos anos 80, mas esse foi o recorte, assim, pegar já ele maduro como diretor. Eu acho que esse período é o período da maturidade do Clint Eastwood.
Muito obrigado, Rafael, pela sua participação aqui no Expresso 104,5 e sucesso com a mostra aí do Clint Eastwood.
Muito obrigado, esperamos a todos aqui.
Muito obrigado, boa tarde.
Abraço, tchau.
Bom, nós acabamos de conversar aí com Rafael Sicarini, gerente de cinema da Fundação Clóvis Salgado e coordenador da mostra Clint Eastwood, que eu tô mudando,
Eastwood,
né?
Eastwood, eu tinha mudado, eu tinha colocado ele no Westwood, ele tinha deixado de ser o Lestwood e foi para o Oestwood.
Bom, a homenagem ao ator e diretor acontece até o dia 3 de outubro no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. O endereço, você já sabe, Avenida Afonso Pena, 1537 Centro. Para mais informações, 3236-7400. E você também pode conferir a programação do evento acessando www.palaciodasartes.com.br.
Bruno, então para entrar no clima aí da mostra do Clint Eastwood, vamos ouvir aí Claudia's Theme, tema aí dos Imperdoáveis, filme dirigido pelo Clint Eastwood.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Essa história se passou quando eu deixei meu grande amor naquela estação sorrindo. Um dia lindo, era domingo, e lá se foi meu grande amor. Olha, o trem nem me avisou, partiu levando no vagão meu grande amor, meu coração. E eu a deixei ali sorrindo, e aqui fiquei me consumindo. E se você já teve amor que um certo dia lhe deixou, deve sentir no coração a mesma mágoa e a mesma dor do autor que fez esta canção. E se você já teve amor que um certo dia lhe deixou, deve sentir no coração a mesma mágoa e a mesma dor do autor que fez esta canção. Do autor que fez esta canção. Do autor que fez esta canção. Foi você, Reginaldo.
autor que fez esta canção.
Thaís Zé Ramalho com Era Domingo, música do Reginaldo Rossi.